Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Sei em que dia nasci, não sei, porém, que faço eu aqui. Em dia, como outro qualquer, nasce uma flor singular, girassol para quem não sabe, poema e poesia seu par. Não sei, porém, nem nunca soube, o que faço eu aqui. Voz, liberdade, vinho tinto, sabor inerte, sinto-me assim. Sei em que dia nasci, não sei, porém, que faço eu aqui. Nem sei que rima usar agora, nem sei que fato se apodera de mim. Nem sei ao certo dizer incerto, se é vinho, poesia, absinto em mim. Pois este dia certo, dia em que não nasci, faço poesia para o incerto, para que saiba que faço eu aqui. 22 de março de 2025. Bom dia e bem-vindos a Era Uma Vez o Verbo, o 18º episódio do seu programa RLX Rádio Lisboa, o espaço onde a leitura em voz alta toma forma, preenchendo os vazios entre o silêncio e o ruído, cativando os ouvidos e corações de todos os que nos acompanham. Onde se veste a capa e somos heróis por um dia, onde se personificam as emoções, se engrandecem os espíritos, se dá luz ao saber, se presenteiam as conversas, se aplaude o silêncio e se respeita o outro, em que as palavras são magia e no mundo de outros se pode entrar. Estaremos à conversa com Marília Pereira Belmonte, nascida na Margem Sul, licenciada em Comunicação Social, ramo de Jornalismo, no Instituto Politécnico de Setúbal e pós-graduação em Sociologia no ISCTE. Desde cedo, se apaixonou pelas letras e pelo mundo das histórias. Em 2023, ganhou o Campeonato de Textos Criativos, produzido pelo site Entre Palavras. Escreve para a revista digital Repórter Sombra e participou em concursos e revistas literárias. Atualmente, encontra-se no processo de edição do seu primeiro livro, na editora Nova Geração, e vai partilhando os seus textos através das suas redes sociais. O que a inspira são as pessoas e acredita que escrever é criar uma forma pura de sentir. No seu blog marilabelmonte.wixsite.com podemos ler textos curtos que mais não são que o seu grito de liberdade, como o seguinte, denominado de Sem Escolha, interpretado pela já habitual colaboradora Marta Almeida.
Sem escolha. Entro de forma sorrateira, empurrando o portão de ferro de um local que me parecia ser um jardim. Olhando ao meu redor, vejo canteiros recheados de flores e mesmo de frente para mim está uma parede alta. Esta ergue-se diante de mim, deixando entrever que terei de selecionar uma das suas laterais. E agora? Esquerda ou direita? Dois caminhos, uma escolha. Decido ir pela direita, pois o povo diz que entrar com o pé direito dá sorte. Talvez ao ir pela direita com os dois pés me dê mais sorte ainda. Ao virar vejo mais paredes e mais escolhas. Já entendi, estou num labirinto. A cada escolha que faço ou penso muito ou acho por impulso sem querer saber onde isso me vai levar. Afinal, como é que posso prever o que vem a seguir? Nalguns muros vejo gravuras. Toco-lhes suavemente, observando e imaginando a história por detrás delas. Noutros vejo musgo, uma espécie de vida encrustada neste sítio, como que a prevenir a erosão. Não faço ideia de onde isto irá terminar, e por vezes nem entendo porque é que aqui entrei. Vários são os momentos em que escolho direções que me levam a becos sem saída. Então, sou obrigado a recomeçar e a repensar as minhas preferências. É como um ciclo. Parar, escolher, caminhar, voltar. Parar, escolher, caminhar, voltar. Retorno tantas vezes que começo a duvidar se fiz as opções certas. quando consigo caminhar sem abater em locais que não me deixam continuar, sinto o coração palpitar de alegria e ganho uma energia extra, uma vitória. Mas afinal, onde é que isto terminará? A saída terá uma recompensa? Estarei eu a andar para descobrir que não há nada no final? Ou pior, ficarei aqui preso para sempre? Com fome, com sede, sem conseguir pedir socorro? Volto a ver muros com desenhos e percebo que outros já percorreram este mesmo caminho. Fico curioso com o fato de não terem deixado nenhuma mensagem direta. São apenas imagens, símbolos, e não sei o que significam. Há quanto tempo estarei aqui? Será que já procuram por mim? O céu tem um tom alaranjado de final de dia. Arrependo-me de não ter prestado atenção aos programas do Discovery Channel. Não me sei orientar, já não sei quantas vezes virei para a direita ou para a esquerda. Há pouco tentei racionalizar, para tentar apanhar a marosca de quem fez isto. No entanto, não o consegui. Não percebo a lógica, só sei que tenho 50% de probabilidades de ter sucesso. Levo as mãos ao bolso e já só tenho um cigarro, o que é um problema, pois não sei quanto mais tempo vou ficar aqui. Seria melhor voltar para trás? É isso, eu deveria voltar para trás. Paro. Serei eu capaz de reconhecer as minhas próprias escolhas? Sento-me e descanso um pouco. Ergo a cabeça e sinto-me a ser vigiado. Será que alguém me olha lá de cima? Faço adeus. Pelo menos se for visto, pode ser que a pessoa sinta empatia por mim. Levanto-me e corro sem pensar no caminho que vou fazer. Subitamente tento escalar uma das paredes, mas não resulta. É bastante alta e não tenho onde colocar os pés. Lá terei de continuar. Não dá para ser de outra forma. Novamente, mais escolhas, mais becos, mais passos. Estou estafado e uma dor atinge-me as laterais da cabeça. É insuportável. Tudo está a girar. Apago. Abro os olhos a custo e sei exatamente onde estou. Vejo a figura de branco vir ter comigo e colocar um líquido no pacote de soro que está ligado às minhas veias. Olha para mim e sorri. Não vejo mais ninguém no quarto, mas enquanto a mulher se retira, um homem aproxima-se com um estetoscópio no pescoço. Ele para diante de mim e a sua boca move-se. Não sei o que me diz. Não consigo perceber e também não consigo responder. Quero falar, gritar por ajuda. Aproxima-se mais de mim com os lábios em constante movimento e uma ruga de preocupação forma-se na sua testa. Sei que já a vi noutras alturas. Será que o médico consegue ler os meus olhos? Gostava de lhe contar do labirinto e das paredes com musgo, das escolhas e do cansaço. Quero falar, mas a minha boca não se mexe, o meu corpo não responde. Ele escreve anotações no seu bloco. Eu queria muito dizer-lhe. Gostava muito de lhe transmitir que não tive escolha. Preciso de lhe dizer o quanto estou preso. Neste labirinto que construí na minha cabeça. Marília Belmonte. 1 de agosto de 2024.
Sou que nem água solta no chão. Danço nas asas de furacão. Esta é minha casa, sigo o destino. Eu sou a estrada, eu sou.
Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais do que um minuto olhar o céu e respirar.
Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar.
Pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia.
E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo.
todos os dias de manhã a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer.
Oh. A vida deu-me tanto sem cobrar e eu nem sabia. Agora eu sei que para
ouvimos o tema musical Respirar, cantado pelos Calema e Sara Correia. Seguidamente, iremos conhecer a autora Marília Belmonte.
Olá Marília, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Diz-nos, quem é Marília Belmonte?
Então, Marília Belmonte é uma mulher de 33 anos, portuguesa, da Mar Sul. É mãe, é esposa, é filha. É escritora, é jornalista de licenciatura.
Acreditas que escrever é criar uma forma pura de sentir? Quando é que a escrita surge e como se transforma em sentir?
A escrita surgiu, pronto, desde sempre na minha vida, que eu conheço desde que aprendi a ler, a escrever. E como eu comecei por escrever diários, na realidade para mim sempre foi aquilo que eu sentia, foi transmitir aquilo que eu sentia, porque era a necessidade que eu tinha de me expressar, de ter aí um porto seguro que ouvisse, entre aspas. Acho que foi isso, foi a partir daí que eu comecei a libertar-me, por dizer, através das palavras.
Nos teus contos retratas temas complexos como a saúde mental ou a violência doméstica. O que pretendes transmitir ao abordar estas temáticas?
Eu gosto de escrever sobre histórias ou pessoas que eu ouvi, que eu vivi, que eu conheci. Pronto, e claro, depois ficcionamos sempre um bocadinho, não é? Como é óbvio. Mas a parte da saúde mental é um tema que eu sempre achei curioso, por assim dizer, porque convivi com isso diariamente através de... Pronto, na rua havia, o meu ponto trata isso, havia aquelas pessoas que eu sentia muita curiosidade de perceber o que é que se passava, porque é que elas eram tão diferentes daquilo que era a norma. E então surgiu um pouco sempre essa curiosidade sobre esse tema, que não era muito falado nem muito abordado. Depois, eu acho que eu também tenho uma escrita um pouco mais dramática e que isso faz com que eu vá buscar temas se calhar mais dolorosos, mas que eu acho que são pertinentes para desmistificar conceitos, desmistificar padrões.
O que me inspiram são as pessoas, dizes tu. É verdade?
Sim, é. Eu gosto muito de histórias reais, assim dizer, histórias de vida. Gosto mesmo muito. É, são aqueles livros que eu mais gosto, mesmo que sejam ficção, como estava a dizer, não é? Quando é verídico, tem mais a minha atenção, admito.
Naquele momento o tempo parou. Começa assim o conto Os Loucos da Minha Cidade. Quem são estes loucos e como surgiu a história?
Eles são três, os loucos. Eles eram três pessoas da minha cidade, da minha infância. E eles, pronto, eles viviam na rua, dois deles pelo menos, e ouvíamos falar sobre o que é que se tinha passado, mas na realidade ninguém sabe muito bem. Se eu perguntar à minha avó, se eu perguntar ao meu pai, se eu perguntar às minhas tias, ninguém sabe bem quem eram estas pessoas, qual é que era a vida delas, ou porque é que elas estavam na rua, ou ter comportamentos que não eram adequados, por assim dizer, normais. E aquilo, eu lembro-me particularmente, a personagem principal do meu conto, que era uma personagem que eu tinha muito medo, porque ela era uma pessoa mesmo agressiva. Pronto, e aquilo corria sempre aquele boato de que ela não gostava de crianças, era agressiva, e aquilo causava um medo horrível. Eu tinha pesadelos com ela quando eu era pequena, era mesmo horrível. Mas ao mesmo tempo, eu ficava lá assim muito... Mas afinal, quem é que é esta pessoa? Tipo, o que é que se passa dentro dela para ter aquela agressividade, percebes? Tipo, era um bocado por aí. Pronto, e eu peguei nela e juntei-a com outras duas pessoas também da minha cidade. E pronto, e formei um pouco da história. Eu não sei se algum dia eles cruzaram. Sinceramente, nem sei se eles estavam na mesma época. Não me consigo recordar, sei que era da infância, mas não sei se eles estavam na cidade, por assim dizer. E é isto, eu conjuguei-os, cruzei-os, dei-lhes uma história inventada por mim, não é? Mas inspirei-me neles porque não conheço a história deles, e honestamente gostava de conhecer, gostava de saber quem eram aquelas pessoas na verdade, e como é que teria sido a vida delas para chegarem ali àquele ponto de considerar os loucos.
E este conto está publicado, queres nos falar um pouco sobre isso?
Sim, está publicado numa leitania de contos com 8 autores portugueses pela editora Nova Geração. Isto surgiu porque eu participei num concurso de escrita da plataforma Entre Palavras e ganhei. E depois o prémio era publicar um livro através da editora Nova Geração. A partir daí entrei como autora para a editora. E usei este conto que eu tinha escrito também para participar noutro concurso, mas que depois não levei até ao fim. Reformulei-o e usei, quando fui convidada para participar na coletânea, usei este conto. Achei que era muito pertinente, achei que era uma forma muito bonita de começar o meu percurso publicado, por assim dizer. Acho que transmite muito daquilo que eu sou também, daquilo que eu penso, daquilo que me interessa. E tenho mesmo muito orgulho de ter começado a ser ligada com esta história, mesmo muito. Acho que foi a primeira vez que eu escrevi com tantas páginas. A minha vitória de escrever uma coisa com tantas páginas. Eu escrevia sempre isto, ou uma página, pronto, ou coisas mais pequenas. E então foi...
Como é que se chama?
Ecos da Alma.
Ecos da Alma.
Enquanto seguia o meu caminho, debatia-me com os meus pensamentos. Porquê que se é chamado de maluco e como é que se fica assim? Será que já se nasce com isto? Se fiquei louca quando a vida me falhou e me aconteceu o que aconteceu, não o somos todos? Nascemos com o destino traçado, disso não tenho dúvidas. Por isso alguém escolhe quem é que vão ser os malucos deste mundo. Os meus olhos percorriam as ruas. Eram bonitas as cores da cidade. O movimento das pessoas, os pequenos arbustos no meio de prédios e casas, o comércio, as buzinas dos carros, as vozes, a vida a acontecer tão naturalmente. Parei e decidi voltar atrás. Ia dizer poucas e boas à estúpida daquela mulher. Quando me aproximei das duas novamente, estaquei ao ouvir. Vó, se eles são malucos e não sabem o que fazem, por que é que andam sempre sozinhos?
Oh, mamá, o criando esse menino. Já não somos. Costumávamos ser 14. Sentados naqueles bancos altos, a nossa presença ia além daquele balcão, da rua quieta, das conversas, das bebidas ou dos cigarros. O que nos unia era uma simbiose. Éramos, já não somos. Um a um fechámos os olhos, enquanto a vida escoava tal como areia fina entre os dedos. O silêncio daquela rua aumentou com as palavras engolidas pelo fogo que se foi. O vazio está nos espaços a meu lado, mas os meus olhos continuam cheios. Por mais que a vida nos parta, o coração é uma casa de memórias. Marília Belmonte, 2 de setembro de 2024.
A leitura do texto Já Não Somos, escrito pela nossa convidada e na voz de Mariana Lopes, e o tema musical Mamã, da cantora Soraya Ramos, fizeram uma pausa entre a conversa com Marília Belmonte, que retornamos de imediato.
Qual o momento ou momentos em que o tempo te fez parar a vida?
Não sei se foi o tempo, se foram acontecimentos. Acho que houve vários acontecimentos que me fizeram parar a vida ao longo do tempo. Acho que é isso. A nível da escrita, acho que parei quando na infância o meu diário foi lido. Pronto, e houve ali uma invasão da minha privacidade, lido e falado sobre isso, no meio familiar. E pronto, e aí eu parei de escrever porque aquele suporte tinha sido roubado. Portanto, acho que essa foi uma delas. Depois disso, passei a escrever já ficcionado, ou seja, não era escarrapachado, eu penso isto, eu fiz aquilo, né? Era, pronto, contornei metaforicamente as coisas. Acho que depois foi quando eu participei num concurso de Águas Freitas, concurso de escrita criativa, e fiquei ali a meio da tabela, e pronto, e se calhar achava-me mais do que era, e fiquei desiludida do género, ai, pensava que ia ficar mais à frente. Pronto, e aquilo desanimou-me. Pensei, ah, se calhar não sou tão boa assim. Pronto, vou deixar. E aí parei mesmo, o tempo aí parou mesmo durante por aí 2 anos, em que eu não escrevi nada. Só que a necessidade do mais alto e eu continuei. Pronto, só que não queria, nunca quis que associassem a mim as minhas escritas, por assim dizer. Às vezes uma pessoa mais íntima ou assim, mas se eu publicasse, por exemplo, no i5, que era a rede social da altura, era sempre entre aspas. E depois no Facebook eu punha sempre entre aspas, eu não queria que soubessem claramente. Era uma forma de me esconder.
Qual é a importância da leitura e dos contos infantis ou para adultos? Há diferenças?
Olha, eu não sou, eu nunca escrevi nada infantil. Já contei histórias aos meus filhos, inventadas por mim, claro, mas nunca escrevi porque eu acho um bocadinho difícil. Não sei se consigo. Não sei, parece-me sempre que não consigo ter uma linguagem que eles percebam bem. Pronto, então tenho um bocado esse. Mas eu até gostava, pelo menos para deixar aos meus filhos, sabes? Tipo, aquele livro para eles.
Mas qual é a importância da leitura, neste caso, em termos de contos? Mesmo não sendo tu a escrever, se é importante ler contos infantis, se é importante os adultos lerem contos para adultos?
Sim, eu acho mesmo muito importante, não só a nível tipo vocal ou a nível de conhecimento de palavras, porque, olha, eu era daquelas que lia e todas as palavras que eu não conhecia, rebuscava e ia ver o dicionário, o que é que era, sempre. Portanto, eu acho que isso aumentou muito o meu conhecimento e de vocabulário. E é importante também para sonharmos, sabes? Porque quando tu entras numa história, seja ela infantil ou não, né? Tu acabas por não só refletir para ti, sobre a tua vida, não só pensar sobre a vida de outras pessoas, que é uma coisa que nós temos muito também, não é? Mas acabas por ficar, não sei, acho que ficas mais rico.
O que preferes, livro em papel ou e-book?
Gosto dos dois, prefiro em papel. O papel vai ser sempre o papel. Às vezes, quando leio em e-book e em papel, noto diferença. Não noto diferença, tipo, para mim é igual a nível de história, de leitura, mas noto aquela diferença quando agarro o livro, parece que é que eu estou mesmo a ler. Vá. É quase uma coisa assim mesmo do meu cérebro. Gosto mais de em papel. É, parece que estás a sentir. É como falares online ou falares pessoalmente com a pessoa.
Achas que vai desaparecer, tende a desaparecer o livro em papel com a transformação digital ou aumento de IA?
Eu acho que sim. Eu acho que poderá um dia desaparecer ou ser raro. Assim, tenho pena, mas acho que esse vai ser o caminho. Neste...
Já falaste aí que és a autora na editora Nova Geração. Fala-nos um pouco como chegaste aqui, acho que já referiste, mas nesta questão do teu livro, da tua publicação em nome individual, que está prestes a acontecer, queres-nos falar um bocadinho, situar-nos?
Então, foi através do concurso, como eu estava a dizer há pouco. Foi através daquele concurso do campeonato do Entre Palavras. Ganhei, ainda não tinha escrito nenhum livro. Quando ganhei, tinha ideias, mas não tinha nada. Tinha três ideias, apresentei-as e decidimos qual é que seria a melhor via para eu enfrentar o primeiro livro. E comecei a escrever. Não foi um processo muito fácil, foi difícil. Já tinha, a meia que escrevi vi Os Loucos. Na realidade já tinha começado o livro quando escrevo Os Loucos. Os Loucos foi quase aquela alavanca que pensou, tu consegues fazer, tu vais conseguir muitas páginas, por assim dizer. Que era uma coisa que me assustava um bocado, ter que escrever alguma coisa tão grande e continuamente, porque eu não sou muito disciplinada. A nível, pronto, do quotidiano, então, e gosto de fazer as coisas logo rápido, então ter que fazer uma coisa durante muitos dias, durante vários meses, custou-me mesmo muito, muito, muito. Eu era aquela que fazia os trabalhos da faculdade, tipo, tinha nem que passasse horas a 24 horas acordada, mas eu tinha que começar e terminar, pronto, então não pode, aqui foi difícil, até porque tenho filhos, então foi muito complicado para mim gerir isto. Depois, eu escrevi, tive bloqueios no meio do caminho, ainda fiquei uns meses ali bloqueada, fiz a história, reformulei a história e pronto, e depois que chegou ao fim, agora ainda vai, para ainda está a ser editado, entretanto era para sair em maio, mas já foi alterada a data, deve ser em agosto, mas olha, foi um percurso muito interessante mesmo, foi muito, quando eu agora olho, ainda não está finalizado, publicado, mas eu olho e penso, eu escrevi um livro, meu Deus, consegui, fiz. Parece mesmo uma coisa assim um bocado irreal.
A escuridão invadiu-me os olhos e tive de me esforçar para os adaptar ao ambiente. Autor e personagem são o mesmo?
Nem sempre, mas sim.
E escrever pode ser uma forma de transformação?
Sim, claro, sem dúvida. Eu acho que tipo, nós levamos-nos para a escrita, mas nós também trazemos da escrita. Dizer, é um complemento. Não acho que exista um sem o outro.
Ouviremos o texto Olhar Animal, por Marta Almeida, e a música de Dino de Santiago, Nova Lisboa.
Olhar Animal. A escuridão invadiu-me os olhos e tive de me esforçar para os adaptar ao ambiente. Era imprescindível eu observar o espaço onde estou e perceber quem, como e onde. Este silêncio todo atordoa-me. Espera, acho que ouvi alguma coisa. Com receio ponho-me a escutar. São gemidos. Vou tentar rastejar no sentido do som. Que nojo! Acho que pus a mão em cima de alguma coisa. Estremeço. Uma lanterna é apontada para a minha face e encadeada pisco os olhos várias vezes. Quando consigo, atento no olhar que me perscruta. Meu Deus! A memória foge-me para um final de tarde em que caminhava sozinha na rua. No passeio, do outro lado da estrada, também o vi. era o mesmo olhar animalesco. Sinto um arrepio igual ao que me atravessou o corpo naquele dia. Só que desta vez não tenho o meu casaco para apertar e nem consigo caminhar mais depressa. Os meus pés estão feridos e as dores massacram-me cada vez mais. Tal como o outro, este olhar também é de um homem. Apesar da pouca luminosidade, vejo que estão duas mulheres perto de mim. O sangue escorre da cabeça da que está estendida à minha direita. Do lado esquerdo, identifico que é de onde vem o som dos tais gemidos e vejo que ela tem um osso no braço que atravessou a pele. As duas têm arranhões no rosto e mazelas de um espancamento. Não sei qual o objetivo disto tudo e o medo sobe por mim, enquanto ele desliga a lanterna. Numa voz rouca, relata todas as culpas que eu tenho, mas eu não sei do que é que ele está a falar. Estupefata, só quando a lanterna acende novamente é que entendo. Ali estava ele, imponente, cheio de um poder grosseiro, a tentar destruir, humilhar e infligir dor, no físico e na nossa mente. Ele nunca se iria deter, mas nós também não poderíamos parar de lutar. Eu sei quem ele é, pois adormeci e acordei demasiadas vezes com aquela sensação de ser examinada pelo olhar animal do meu homem. Marília Belmonte, 7 de setembro de 2024.
Qual é a ideia? Ei, ei. Não ouves a tua cidade a chamar por ti? Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer.
Eu já não vou nem tentar, yeah.
Se a cidade quer, deixa andar.
Eu já não vou nem tentar, yeah.
Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.
Vem.
Só queria um abraço. De tudo o que disse sentir por mim. Cheio de laços, de conversas e amassos. Vazio de outras pessoas, rodeado de nós. Um abraço. numa ilha em que só vivas tu, eu e a cabana. Sem a toxicidade do passado, a ausência do presente, a incerteza do futuro. Um abraço, em que as nossas mãos se cruzam, os nossos ossos se tocam. Nós, feitos de infinitos. Sem arestas, sem brechas, sem nada que não possamos remendar. Um abraço, de bocas coladas, respirações entrecortadas, a soprar o mesmo ar. Um amor louco, cativante, sufocante, de quem não te queres parar. Um abraço, recheado de vida, de histórias, de memórias e de raízes que ainda vamos plantar. Tu inteiro, o meu parceiro. Um abraço que não seja dividido, apenas meu. Um abraço.
Que tipo de projetos é que almejas para o futuro? Ou o que é que nós podemos esperar de ti enquanto escritora?
Uma parte importante do meu percurso também foi a minha participação no Repórter Sombra, onde eu e tu nos conhecemos. Um dia a minha prima manda-me uma mensagem e disse: olha, eu acho que tu ias gostar de participar nisto. Tinha eu começado a assumir um pouco daquilo que eu escrevia publicamente, por assim dizer. Porque, como eu já tinha dito, eu metia sempre entre aspas, para não saberem que aquilo era meu. E o Repórter Sombra trouxe-me o dar a minha opinião, que era uma coisa que eu também não gostava muito, assim, publicamente, e trouxe-me a publicação, por assim dizer. Ou seja, as pessoas saberem quem é que está por detrás daquele texto ou daquela opinião. Foi muito importante para mim, não só a nível de literatura, mas a nível pessoal, isso acontecer. E foi muito gratificante também conseguir partilhar a Marília escritora. Começar a partilhar a Marília escritora.
Eu tenho sempre muitas ideias e depois aponto e depois esmoreço e depois volto. Pronto, e depois quando eu defino, não, eu vou mesmo fazer isto, eu começo e vou. Eu sou uma pessoa que escreve coisas muito dramáticas, como eu estava a dizer, portanto seria... Aliás, na edita estávamos um bocadinho na dificuldade em encaixar, em qualificar, pronto, como é que... Onde é que encaixamos isto? Se é um romance, não é histórico, mas é um X, se é Y, pronto. Vai-se sempre considerado se calhar romance dramático, por assim dizer. Eu gostava de escrever uma fantasia, gostava mesmo, mas acho que enquanto escritor podem sempre esperar de mim vai ser sempre um tema se calhar mais pesado, mais dramático, mas com uma reflexão moral, uma reflexão para a vida. Acho que é isso que podem esperar essencialmente da minha escrita.
Livros são casas vivas. O que fazer a um livro já lido? Como amante dos livros e da leitura, riscar um livro é permitido?
Sim, é, para mim é. Então eu risco porque eu queria ver as palavras. Hoje em dia já não risco, já tenho mais dificuldade em riscar, mas acho que é permitido. Aliás, eu acho que aquilo que fizer sentido para nós enquanto estamos a ler e que nos fizer sentir melhor é aquilo que devemos fazer. Eu já tive duas vertentes. A primeira vertente, e que eu continuo a manter, é: o livro é meu, eu vou guardá-lo. Porque eu sempre ter uma biblioteca minha em minha casa, uma biblioteca pessoal, e então guardá-lo. Houve uma altura em que eu quis ser uma pessoa desapegada e ofereci todos os meus livros à biblioteca municipal. Todos mesmo, pronto. E hoje penso assim: oh meu Deus, não devia ter feito isto, eu queria aquele livro, eu queria outro. E cheguei desapegada, mas entretanto voltei a apegar-me e voltei a ter muitos livros e não consigo. Nem gosto muito de emprestar, honestamente. Mas fico sempre com aquela coisa de: ah, agora essa pessoa não ler. Nem é estragar ou dobrar as capas. Isso aí, eu tenho livros super antigos, comprei em segunda mão e que eles estão mais danificados, né? Não tenho esse problema, é mesmo não devolverem, sabes? Tipo, pronto, é um bocado por aí, tem um bocado de apego. Acho que é aquela coisa material que eu tenho mais apego.
Tu não és só mais uma. Que personagem serias se não fosses quem és?
Boa pergunta.
Sem resposta.
Sem resposta mesmo. Não, eu acho que gosto de ser quem sou. Não queria ser ninguém mais.
Pelos teus olhos, de que cor vês o mundo?
Olha, eu vejo o mundo a preto e branco, mas estou a tentar ver com mais cor.
Que mensagem é que gostarias de deixar aos nossos ouvintes? E talvez perguntar também que pergunta é que tu estarias à espera que eu te fizesse e não te fiz?
Não, acho que não estava à espera de nada. Estava mente aberta para receber aquilo tu tivesses para.
Foi um pouco mais profundo do que aquilo que estavas à espera, não? Em termos de perguntas.
Foi mesmo! Foi mesmo! Meu Deus, fizeste-me aqui pensar que o meu raciocínio ainda nem estava acordado. E... Bom, foi mesmo profundo. Vais-me deixar pensar agora outro dia, sabes disso, sobre isto.
E diz-me, queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Sim, quero deixar que leiam muito. Ou leiam aquilo que vocês preferem, seja banda desenhada. Eu lia muito banda desenhada quando era menina, mesmo muita, muito. Mas leiam, envolvam-se histórias. Ler é mesmo abstrair-nos de realidade, mas também trazer aquela realidade para dentro de nós. E eu acho isso uma coisa mesmo espetacular. É dar e receber, no fundo. Para mim, ler é isso: é dar e receber.
Obrigada, Marília, por ter estado connosco. Foi um prazer.
Despedida. No dia em que tudo mudou, não tive tempo de prender o olhar nas nuvens ou no infinito do céu. Não tive tempo de procurar um abraço, nem sussurrar o gemido de um coração dilacerado. Fui arremessado como uma bala que acertou o alvo, mas falhou o adeus. Na garganta tenho as palavras que não disse, na boca os sorrisos que não dei. Já não há tempo de tornar num olá a despedida que tivemos. Sempre fui ateu, mas para continuar a ser teu, pediria a Deus que trocasse um dos dias da minha vida por mais um minuto contigo. Marília Belmonte, 28 de agosto de 2024.
Até ontem só queria beijar na boca, vida louca e bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar. Beijar na boca, vida louca e bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Hoje o que eu quero é casar contigo, quero ser o teu melhor amigo, mulher da minha vida. Meu coração ficou. Quero ser fiel a ti, ao teu lado renasci. Mulher da minha vida, meu coração você mudou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Quero ficar contigo até o fim da minha vida, até o sol brilha mais e o coração vive a paz que o poeta escreveu. Foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho.
forte para odiar.
Foi a entrevista a Marília Pereira Belmonte, uma jovem e promissora autora que, com os seus textos crus e nus, ajuda a refletir sobre temas atuais e comportamentos que tendemos a esconder perante tais assuntos. Ouvimos o texto Despedida, na voz da mais recente colaboradora de Era Uma Vez o Verbo, Mariana Lopes, e posteriormente Matias Damásio, com o tema musical No Teu Olhar. Antes de terminar o nosso programa, o sétimo episódio de 2025 de Era Uma Vez o Verbo, a nossa sugestão de leitura. Porque ontem, 21 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Poesia, criado na 30ª Conferência Geral da Unesco em 16 de novembro de 1999. O seu objetivo é promover a leitura, a escrita, a publicação e o ensino de poesia em todo o mundo. E como diz a declaração original da Unesco, dar novo reconhecimento e impulso aos movimentos de poesia nacionais, regionais e internacionais. Desta forma, qualquer livro de poesia é uma excelente sugestão e o meu mais recente, Entre o Ser e o Não Ser, uma opção para todos os que procuram algo diferente, sem medo do desconhecido e dos anónimos que o escrevem e que pela excelência são as novas vozes poéticas, os contemporâneos poetas deste Portugal. Para os curiosos, a sinopse deste título, publicado pela editora Artelogy e disponível através do site da mesma, Entre o Ser e o Não Ser, é uma viagem poética através das complexidades da identidade social e da aceitação da desumanidade num mundo em constante mudança. Com uma linguagem intensa e introspectiva, a autora explora as dualidades da existência, o conflito geracional entre os próprios desejos e as imposições externas. A cada poema, num ritmo gerado pela entoação do verbo e a intensidade da emoção, a luta entre a verdade e a ilusão, buscam por um futuro de esperança, num presente esquecido das memórias passadas, retratados com sensibilidade e, simultaneamente, rancor, sobre a absurdez do cotidiano, convidando o leitor a refletir sobre a sua própria viagem pessoal e social. Tantas que são as sugestões de leitura para este dia. E Ana Filomena Guerin, que foi colaboradora do DN Jovem e publicou na Silex 9, revista de letras e artes, o ensaio Contos de Florbela Espanca, a propósito de um prefácio, do seu livro D de Desejo e Outras Formas, Espiral Editora, 1987, vamos ouvir um dos seus textos poéticos. No prefácio, podemos ler: a um tempo dantes, tão dantes como hoje, tão dantes como outrora, aos desamados e aos perseguidos. Março de 1987. Há dias em que me apetece, mais do que noutros dias, ver-me sozinha. Poder chegar a casa e despir a camisa, atirar com a camisa, descalçar os sapatos, atirar com os sapatos e fazer descer devagar e comodamente a saia escura e atirá-la também e seguidamente vestir qualquer outra coisa ou vestir coisa nenhuma. Sentar-me no maple e poder sentir-me sozinha. Eis um dia em relativa paz com Deus, mas não em paz comigo. Sentar-me no maple e pôr os pés em cima da mesa em frente. Por sua vez, está de costas para o televisor. Ou então, sentar-me em cima do televisor, de costas para o armário e de frente para a mesa. Ou sentar-me na mesa, meia de lado para o televisor e meia de lado para o confortável maple, que, por sua vez, está de frente para o televisor. Há momentos em que me apetece endoitecer, partir um filho ou ter boas relações com os vizinhos. Há momentos em que, muito simplesmente, me apetece estar sozinha. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados a partir das 11 horas, agradeço a todos os que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora de emissão, convidando-vos a estar connosco de hoje a 15 dias. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Às vezes, Vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.